Olá, muito boa tarde. O primeiro-ministro afirmou ontem que o executivo está disponível para dialogar de uma forma mais intensa sobre a revisão da Lei das Finanças Regionais, adiantando que tem previsto um conselho de ministros em setembro com a participação dos presidentes dos governos regionais. Na réplica ao deputado único do partido JPP, Filipe Sousa, durante o debate sobre o estado da nação no Parlamento, Luís Montenegro garantiu que da parte do governo há toda a disponibilidade para iniciar um diálogo de forma mais intensa com as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, com vista à alteração da Lei das Finanças Regionais.
Temos como enquadradores dessa alteração, terão de ser necessariamente a boa gestão dos recursos públicos, a sustentabilidade das finanças das regiões autónomas e um modelo de financiamento que responsabilize naturalmente a administração central face à administração regional e também a administração regional face ao conjunto das administrações e, portanto, possa, por um lado, dar previsibilidade à administração regional que não fique ao sabor da boa vontade conjuntural dos governos da República e possa antecipar com previsibilidade as receitas que terá no médio e no longo prazo para poder escalonar os seus investimentos, mas ao mesmo tempo possa ter também mecanismos para poder ter uma boa gestão financeira para não onerar as contas públicas do país.
Luís Montenegro referiu ainda que o governo também está a trabalhar em relação ao subsídio social de mobilidade.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Federação Agrícola dos Açores criticou esta quinta-feira a proposta de reforma da Política Agrícola Comum, a PAC, apresentada pela Comissão Europeia por ameaçar a estabilidade, a previsibilidade e a equidade do apoio aos agricultores portugueses e europeus. No âmbito do quadro financeiro plurianual 2028-2034, o Executivo Comunitário avançou na quarta-feira com uma proposta para a PAC que prevê a junção dos atuais dois pilares, ou seja, pagamento diretos anuais e desenvolvimento rural, que dá apoios multianuais em apenas um, de apoio ao rendimento dos agricultores focado em resultados. Aquela federação refere em comunicado ontem divulgado que junta a sua preocupação à já manifestada pela Confederação dos Agricultores de Portugal e de outras organizações de produtores face às reconfigurações que ameaçam a manutenção da PAC para o setor e para o desenvolvimento rural. Para a organização, liderada por Jorge Rita, a nacionalização dos fundos da PAC vem acompanhada de um corte geral de 22% nas verbas para a PAC. Também é salientado que o documento apenas se refere às regiões ultraperiféricas na área da transição energética, não se sabendo se a proposta mantém a possibilidade de reforço do POSEI ou se existirá espaço para a introdução do chamado POSEI Transportes, que já foi abordado na Comissão Europeia pelos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A CGTPIN Açores defendeu ontem o urgente aumento geral dos salários, alertando que nem o salário médio permite fazer face às despesas mensais das famílias, uma situação que se agrava no arquipélago face aos custos da ultraperiferia. O novo coordenador da Central Sindical nos Açores, Rui Teixeira, que falava em conferência de imprensa esta quinta-feira na Horta, Ilha do Faial, considerou que no imediato é urgente aumentar o acréscimo regional ao salário mínimo nacional de 5% para 10%.
Para comprovar a real possibilidade deste aumento, basta ver que significa menos de 1,5€ por dia, 43,5€ por mês, mas que farão muita diferença em quem já vive com enormes dificuldades todos os dias, especificamente os trabalhadores, a grande maioria dos trabalhadores que recebe o salário mínimo regional.
Além do aumento geral dos salários, a CGTP defendeu as 35 horas de trabalho por semana, estabilidade profissional com concursos justos, a valorização das carreiras, entre outras reivindicações fundamentais para os trabalhadores e também para a conciliação da sua vida profissional com a sua vida pessoal e familiar. Por outro lado, alertou para a crise na habitação dos Açores, alegando que é um drama vivido por cada vez mais famílias com custos mensais incomportáveis, preços inacessíveis e famílias despejadas.
A tudo isto, o Governo Regional é insensível anunciando soluções insuficientes em número e na urgência dos novos casos que surgem todos os dias. Este será o melhor exemplo do resultado de deixar um direito humano, o direito à habitação, nas mãos do mercado.
A CGTP criticou ainda o Governo da República por tentar impor alterações à lei da greve, servindo os interesses dos grandes patrões.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A transição dos 428 assistentes operacionais dos hospitais nos Açores para a nova carreira de técnicos auxiliares de saúde foi ontem publicada, concluindo um processo que envolveu um total de 728 trabalhadores, revelou o Governo Regional.
Conforme tinha sido o nosso compromisso, foram publicadas as listas, as listas de transição dos 3 hospitais da região, naturalmente onde está o maior número de candidatos que transitavam para esta carreira.
Mónica Seidi, secretária regional da Saúde e Segurança Social, em declarações à Agência Lusa. Com a publicação das listas de transição na Bolsa de Emprego Público dos Açores, é assegurada a transição de 428 trabalhadores dos hospitais da Horta, Santo Espírito na Ilha Terceira e Divino Espírito Santo em São Miguel. Antes já tinha sido promovida a integração na nova carreira de técnico auxiliar de saúde de 300 assistentes operacionais afetos às unidades de saúde de Ilha, num processo que envolveu um total de 728 profissionais das unidades de saúde e hospitais.
Os trabalhadores que tinham transitado até agora eram os que estavam associados às unidades de saúde de Ilha. Agora, naturalmente, estamos a falar de cerca de 430 trabalhadores dos 3 hospitais, que naturalmente seriam aqueles onde o número seria maior.
A governante admitiu que existem situações pontuais que se encontram pendentes, inclusive relacionadas com reclamações de trabalhadores, mas garantiu que o Governo Regional deu a indicação para que não existisse nenhum tempo de espera.
Hoje, a grosso modo, as situações estão resolvidas. Vamos naturalmente prosseguir com todos aqueles que já transitaram, cujas listas foram publicadas hoje. Ficam para trás poucas situações pendentes neste âmbito que serão devidamente analisadas.
Mónica Seidi salientou que o processo vai obrigar à revisão do acordo de condições de trabalho para equiparar os direitos dos trabalhadores e assegurar que não haja nenhuma injustiça para o desempenho das mesmas funções. A objeção de consciência invocada por vários profissionais de saúde dos Açores não deve colocar em causa o acesso dos pacientes à interrupção voluntária da gravidez, a IVG, defende a Associação para o Planeamento Familiar e Saúde Sexual da região.
A impossibilidade prática de aceder ao procedimento por ausência de resposta local, apesar de existência de médicos legalmente habilitados, salienta-se que a negação de um direito legal, como é o caso de IVG, constitui uma forma de violência institucional e de género, com impacto mensurável na saúde psicológica, física e socioeconómica das mulheres e pessoas com útero.
Joana Amen, psicóloga e psicoterapeuta daquela associação que falava numa audição na Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa Regional em Ponta Delgada, na sequência de 2 propostas apresentadas pelos deputados do PAN e do Bloco de Esquerda no Parlamento Regional, que defende a criação de mecanismos que facilitem o acesso à IVG por parte das pacientes residentes no arquipélago. Dados divulgados pela Associação de Planeamento Familiar indicam que, em apenas um ano, 158 mulheres açorianas requereram a interrupção voluntária da gravidez, mas apenas 10% conseguiram fazê-lo no arquipélago. As restantes tiveram de se deslocar ao continente à custa do orçamento do Serviço Regional de Saúde. Joana Eman defende que seja elaborada uma lista atualizada de profissionais de saúde nos Açores que sejam objetores de consciências e dá ainda outra sugestão.
Para colaborar na implementação das medidas propostas, nomeadamente nas áreas de formação, sensibilização e apoio comunitário, e sugere a criação de um observatório de sexualidade nos Açores que permita recolher dados numa área tão estigmatizada e fazer recomendações fundamentadas e ajustadas.
Por sua vez, Pedro Soares, presidente da secção dos Açores, da Ordem dos Enfermeiros, também ouvido pelos deputados, é contra a eventual divulgação pública dos nomes. Também Pedro Neves, deputado único do PAN, explicou que não pretende que haja nenhuma perseguição aos profissionais de saúde, mas apenas que as administrações hospitalares possam ter uma informação atualizada para coordenarem as respostas aos pedidos de IVG. Já António Lima, deputado do Bloco de Esquerda, também entende que a privacidade dos objetores de consciência é muito importante, mas lembra que isso não pode penalizar o livre acesso das mulheres a um tratamento.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Foi apresentado nos espaços do Conselho da Praia da Vitória o projeto de repavimentação da Rua Padre Damião, em Santa Cruz, uma das principais vias de acesso à cidade e à Escola Francisco Ornelas da Câmara. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Este será um investimento financiado exclusivamente por fundos municipais, segundo a presidente do município. A intervenção permitirá qualificar a estrada, aumentar o estacionamento na área comercial e escolar e regular o tráfego no local.
É uma obra que há muito é desejada e é uma grande necessidade aqui na periferia da praia haver uma resposta perante o degradado estado desta via. Trata-se de uma repavimentação entre a rotunda da Via Rápida e a rotunda da Escola Francisco Ornelas. Obviamente que é a Rua Padre Damião, mas para que as pessoas possam situar melhor, nós entendemos que esta é sem dúvida uma obra estrutural para a Praia da Vitória. Há muito que já estamos a preparar este projeto, mas teve que ser cruzado com todas estas entidades para que pudesse ser apresentado neste momento, e estamos a diligenciar todos os trâmites legais para colocar a concurso, e aquilo que nós estimamos é que possamos ter uma resposta favorável de parte dos empreiteiros para nós até ao final do ano podermos começar esta intervenção. Temos só uma estimativa de custo desta obra que ronda os 750 mil euros. Esta é uma obra que não é candidatada, é totalmente subsidiada pelo município. Portanto, houve uma organização muito grande de nossa parte para poder canalizar estes fundos para que esta obra pudesse acontecer. E, portanto, estamos muito expectantes de que possamos pôr esta obra a decorrer o quanto antes, mesmo sabendo que ela poderá acontecer por fases, face também aos constrangimentos que certamente gerará numa rua tão movimentada.
Vânia Ferreira reforçou ainda que esta via é um dos principais acessos à cidade.
Uma via que serve muitas vezes de porta de entrada para a cidade, que dá resposta a uma zona residencial, mas também a uma escola e a zonas comerciais. E nesse sentido tivemos que ter um projeto elaborado com uma conciliação, digamos assim, de entidades, no sentido de poder dar a melhor resposta, quer ao nível do trânsito, quer para quem circula a pé, e sempre com o centro nas questões de segurança. Com esta requalificação, aquilo que se pretende é melhorar o estado da via, uma organização ao nível do estacionamento. Estamos a falar de acrescer aos já existentes mais 52 espaços de estacionamento. Aquilo que se vê diariamente são carros por cima dos passeios, não é isso que se pretende, portanto ficará organizado de forma a dar a possibilidade de um estacionamento organizado e colocando sempre os peões em segurança.
A empreitada abrange uma extensão de 1,1 km e está orçada em 750 mil euros.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Polícia Judiciária deteve um homem de 30 anos, fortemente indiciado pelos crimes de violência doméstica e um suspeito de incendiar o carro usado pela ex-companheira em Ponta Delgado, nos Açores, foi hoje anunciado. Segundo o Departamento de Investigação Criminal dos Açores, da PJ, os alegados crimes ocorreram no dia 3 de julho. Durante as diligências foram reunidas evidências que apontam para o envolvimento do ex-companheiro da habitual condutora do veículo com quem este mantinha uma relação amorosa, com coabitação recentemente terminada. Ainda segundo a PJ, durante o relacionamento, o suspeito terá exercido de forma reiterada violência psicológica, incluindo injúrias e ameaças de morte dirigidas à vítima, uma mulher de 29 anos. A rápida intervenção dos visados, de vizinhos e dos bombeiros voluntários de Ponta Delgada foi determinante para evitar a propagação do incêndio às habitações contíguas. Acrescenta a PJ, indicando que o detido ainda vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A iniciativa Ciência Viva no Verão está de regresso a três ilhas açorianas, com 36 atividades diferentes, algumas gratuitas e outras pagas, distribuídas por 50 datas em 8 concelhos da região. O programa, considerado bastante extenso, é especialmente pensado para as férias e decorre até 15 de setembro, oferecendo experiências científicas para crianças, adultos, famílias e turistas. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Segundo Susana Cabral, do Expolab Centro Ciência Viva, entidade promotora do projeto no arquipélago, as ações vão decorrer em São Miguel, Santa Maria e Terceira e em diversos cenários, tanto na natureza, nas cidades, nos rios, no mar, no subsolo e até no espaço. A responsável destaca a Atlântida alguns exemplos.
É o grande evento com os vários parceiros da Ilha de São Miguel, que será o Festival de Ciência no Parque Terra Nostra, onde haverá uma gincana, um jogo de descoberta do Parque Terra Nostra, para explorar não só as espécies mais emblemáticas do parque, como depois cada um dos parceiros terá atividades específicas. Temos desde atividades relacionadas com abelhas, como a vida secreta da colmeia com o apiário das margaridas. Temos a descoberta das nossas paisagens vulcânicas com o Ovga, como é o exemplo da Fajão Lávica da Ferraria. Com a Oada temos os famosos banhos de lua, desta vez em Vila Franca, no dia 8 de agosto. Temos em Angra do Heroísmo, por exemplo, uma atividade de robótica. Temos novamente uma sessão de cinema no meio da floresta, que será ali na zona do trilho da Rota da Água, na Lagoa.
A programação abrange assim uma vasta gama de áreas científicas, como astronomia, vulcanologia, microbiologia, botânica, biodiversidade, biologia marinha, geologia e apicultura.
Na Ilha de Santa Maria vamos ter várias atividades dedicadas às jamantas. Então vai vir uma equipa de investigadores durante 2 semanas. Depois também farão atividades abertas ao público. Temos pelo Museu Carlos Machado uma série de atividades em Ponta Delgada, desde a parte mais da observação de aves, da arqueologia. Os nossos colegas do OMIC, sempre com atividades mais vocacionadas para os micro-organismos e o habitual safari microbiano, ou então perceber as simbioses dos organismos, como é o caso dos líquenes. Ah, falta-me aqui citar um dos parceiros que é o Centro Ambiental do Priolo, que tem muitas atividades relacionadas com toda aquela zona da Serra da Tronqueira, da nossa Laurisilva, do Priolo, mas também atividades mais vocacionadas para o mar, como por exemplo atividades nas poças de maré.
O intuito é desafiar as mentes curiosas a descobrir os Açores de forma diferente e com o contacto direto com a ciência, promovendo a aprendizagem num ambiente informal e descontraído. Todas as atividades são conduzidas por investigadores e especialistas ligados a instituições e associações científicas, museus, autarquias e empresas, a fim de promover o contacto direto com a ciência e com os ecossistemas.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. Proporcionar uma ligação próxima ao mar e levar a Vila de Rabo do Peixe ao mais alto nível são os principais objetivos do Festival do Caldo do Peixe 2025, que ocorre hoje e amanhã no Porto de Pescas de Rabo do Peixe, no concelho da Ribeira Grande. Este ano o evento conta pela primeira vez com a participação de uma confraria da Ilha Terceira. Considerado o maior evento gastronómico dedicado ao peixe nos Açores, o evento chega à sua 11ª edição, com a missão de promover o pescado, em particular as espécies de baixo valor comercial.
Em primeiro lugar, o festival consegue contribuir para que o bom nome de rabo de peixe seja elevado ao mais alto nível. Em segundo lugar, acabamos por trazer ao de cima aquilo que é a genuinidade que se pode encontrar aqui em rabo de peixe. qualquer pessoa que venha aqui no Festival do Caldo de Peixe vai se poder sentar e vai comer um peixe na zona de trabalho dos pescadores. Vai comer no alpendre, onde eles preparam a arte que trouxe aquele peixe. Ou seja, é uma ligação tão próxima ao mar, mas pelo menos dos Açores é o maior evento gastronómico exclusivamente com peixe. Bom, mas isso também não nos assusta, porque nós estamos na maior comunidade pescatória dos Açores, no maior porto de pescas dos Açores, portanto, o maior festival gastronómico com peixe também, se calhar, está completamente enquadrado.
Ruben Farias, presidente da Aqua, Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável do Mar, entidade organizadora que falava na apresentação do festival. Segundo o responsável, os caldos de peixe a pescador serão confeccionados com receitas ancestrais e preparados por associações de pesca locais. A inovação será trazida pelas confrarias gastronómicas convidadas e pela participação de chefes conceituados. E este é o ponto final nesta Informação Açores. Uma boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.